Olá, Thelmy Jeans. Vamos continuar o nosso estudo de 1 Pedro. Vamos iniciar propriamente dita a leitura, o estudo do capítulo 1, né? Fizemos uma introdução ontem, todo o contexto, falamos um pouquinho sobre o apóstolo Pedro, a condição, né, do público-alvo da carta no momento em que foi escrito, que situação que estavam passando, o esboço teológico das epístolas, né? 1 e 2 Pedro. Então vamos ao capítulo 1, onde ele começa já se identificando, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Eles sempre começam as cartas, né, se identificando e comunicando, assim, essa comunicação inicial com os destinatários da carta. A gente vê que lá, já no comecinho ele menciona sobre esses forasteiros, né? No grego seria bem traduzido como aos estrangeiros que estão residentes nessa dispersão. Não eram pessoas estranhas para Pedro, né? Eles estavam ali residentes nas províncias da Ásia Menor, que foram mencionadas aqui por Pedro. Ele os chama, né, como estrangeiros, porque conforme a gente vê em Filipenses, a nossa verdadeira cidadania está no céu, amém? E o apóstolo Pedro aqui, ele escreve especialmente para esse conforto desses peregrinos. Alguns desses que, sem dúvida, eles tinham sido convertidos em resultado do sermão do próprio Pedro na ocasião do Pentecostes. Amém? E deixa eu ver o que mais. Aqui ainda no versículo 2, né, ele menciona sobre eles serem eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O Espírito Santo, ele ajudou Pedro até nessas suas palavras introdutórias, para poder antecipar um firme fundamento para esse conforto que ele ia dar a esses irmãos cristãos, né, que se sentiam cada vez mais sozinhos, com as perseguições, com toda essa dispersão. Eles eram, na verdade, aqueles que foram escolhidos e preferidos por aquele cujo favor é mais em todo, né, importante. Como em outras passagens do Novo Testamento, a doutrina da eleição, ela foi colocada nessa compatibilidade, né, com essa responsabilidade pessoal, conforme a gente até viu lá em Romanos 8, né, conforme essa qualidade dessa presciência de Deus. Deus, ele não existe esse cronos, né? A eternidade não tem ontem, hoje, amanhã, é tudo um momento só para Deus. Então ele já sabe antecipadamente algo que para nós no nosso tempo é futuro. E aí menciona dessa operação na vida real através dessa santidade concedida, né? Estudamos também em 2 Tessalonicenses 2 sobre essa santificação do Espírito. E o resultado aqui, já nesses dois primeiros versículos aqui, nós vemos que, ok, nossa, uau, que incrível, fomos eleitos, né? Isso que Pedro menciona para esses cristãos, para os nossos irmãos na Ásia Menor, se encaixa para mim e para você hoje. Nós somos eleitos. Estamos dispersos por todas as nações, né? Como povo de Deus, como um corpo místico de Cristo espalhado sobre toda a terra. E ele fala dessa obra santificadora do Espírito. Então aqui está em concordância com a doutrina da justificação. Não é por obras, né? Foi pela graça. Ele nos justificou. É algo que o Espírito Santo faz em nós, mas isso requer, obviamente, né, uma resposta, uma ação da nossa parte. Essa obra é para quê? Para obediência a Jesus e a aspersão do seu sangue. O resultado é essa obediência a Deus, essa purificação, né, através dessa aspersão do sangue de Jesus, conforme a gente estudou em Hebreus 12, bastante sobre isso também, né? E aí ele sauda os irmãos. Pedro deseja a graça. A palavra aqui no original, ela sugere uma saudação gentia, kaire, ou seja, alegre-se, tá? E graça e paz. Paz seria shalom, essa saudação oriental, né, de paz. E a gente vê, assim, a inclusão dessa referência a todas as três pessoas da Trindade nessa salvação, né? Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Para que ele nos regenerou, gente? Para uma esperança viva, por meio, então, para algo, por meio de algo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, ó, não é mediante a obra também, né? Ainda que a gente tenha uma obra que corresponde a essa fé que a gente professa, né? São protegidos do poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então ele menciona que, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa adequadamente aqui, né, com essa atribuição de louvor, esse crédito a Deus, que é a fonte de todo benefício. Pedro, ele começa aqui a esboçar um quadro de uma riqueza espiritual para os seus leitores, uma riqueza que permanece firme à disposição deles e à nossa disposição, apesar das provações, das dificuldades, das indignidades. E aí primeiro vem o fato do novo nascimento, porque ele menciona que Deus nos regenerou, né? E ele fala que é segundo a sua muita misericórdia, como com a resultante posse de uma viva esperança. E essa esperança e certeza, né, ela centraliza no fato inteiramente comprovado e muitas vezes proclamado. Inclusive no livro de Atos, a gente vê que a mensagem era essa, ó, Cristo morreu e ressuscitou, né? E aqui não é diferente, muitas vezes proclamada essa ressurreição de Jesus. E aí o resultado do nosso novo nascimento é uma nova herança, que foi descrita como o quê? Incorruptível, ou seja, indestrutível, sem mácula, quer dizer que é sem mancha, imarcessível em algumas versões, né? Quer dizer fresca, reservada, ou seja, vigiada nos céus para vós outros, ou para mim, para você. Então, para os leitores de Pedro, que já tinham renunciado à sua parte na herança terrena de Israel, lembram que a gente viu tanto nessa carta como nas anteriores, que era comum eles perderem tudo, eles eram mesmo desconjurados, sabe? Deserdados das suas famílias. Então eles abriam mão dessa herança terrena, né? É, prometida ali pelos seus antepassados, e eles abrem mão de tudo isso para passar por essa privação, inclusive de bens terrenos. A gente também viu isso em Hebreus 10, no verso 34. E esse pensamento da verdadeira herança trazia esse conforto, né, esse equilíbrio. E isso nos faz lembrar das advertências do nosso Senhor aos seus discípulos. Por exemplo, você pode conferir na sua Bíblia lá em Lucas 12, verso 33 e 34, né, para que eles se convertessem suas propriedades terrenas em verdadeiras riquezas. No verso 5, ele falou que era mediante a fé, né, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Essa herança guardada, ou seja, como se fosse uma guarnição militar, né? Vós que estáis guardados. A palavra guardados aqui no original é a mesma palavra grega usada por Paulo lá em Filipenses 4, no verso 7, quando ele diz: "E a paz de Deus guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, mediante a fé." Essa é a resposta do cristão da provisão de Deus, né? E para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Quando ele está falando aqui, ele está falando de uma salvação já desfrutada. Ele está mencionando sobre o significado pleno. Obviamente que hoje a gente desfruta dessa salvação parcialmente, né? A gente aguarda aí com muita expectativa, esse apocalipse, essa revelação final, né? Verso 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é o quê? Genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, aqui está a alegria do cristão. Independente das circunstâncias que você possa enfrentar, essa é a razão por que Paulo e Silas podiam cantar com as costas todas laceradas presos naquele tipo de cárcere. E deveria se enfatizar que essa alegria não é simplesmente uma antecipação intelectual dessas possessões futuras, mas era uma apropriação presente da riqueza de Deus mediante o Espírito Santo. Fé é isso, né, gente? A gente se apropria agora. Fé é agora. E, só para lembrar, conforme a gente estudou em Gálatas 5, né, no verso 22, a alegria é um elemento do fruto do Espírito, nosso Espírito recreado. Quem produz não é o Espírito Santo, amém? Quem frutifica somos nós. O nosso Espírito foi recriado, né? E por várias vezes, várias provações ou tentações, elas eram muito comuns à vida e continua sendo. E aqui ele está, obviamente, fazendo essa referência ao peso das perseguições que eles passavam, né? Além das que eles já estavam sendo experimentados ali. E aí ele menciona aqui no verso 7, né? Sobre o valor da fé. Essa palavra usada para valor está intimamente relacionada com a ideia de aprovação. O resultado final, não o processo. Ele está focando aqui no resultado final. É isso que está em foco. Essa demonstração da qualidade eterna da sua fé, que é demonstrada aí brilhantemente como resultado das provações, ela excede de longe o brilho do ouro. Por isso que ele menciona, né, do ouro, como que passa pelo fogo, nessa sua natureza perecível. Ele diz que isso vai resultar em quê? Em louvor, glória e honra na ou pela revelação de Jesus. Tem um significado duplo aqui. Né? Além dessa provação da fé ser achada compensadora para os cristãos na vinda de Cristo, ela presentemente ela é a própria glória de Cristo por causa dessa sua revelação, né? Essa palavra no original é Apocalipse, tá, gente? Apocalipse é revelação. Não sei se você tinha medo de Apocalipse, mas é revelação, Apocalipse, tá? E aí a gente vê essa revelação de Cristo no sofrimento deles, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso também lá em Gálatas 3, no verso 1. E a gente pode comparar essas referências com a segunda vinda de Cristo, nos versículos 5 e 7, com as que estão lá no sermão de Pedro, no templo, lá em Atos 3, né? No verso 20 e 21. E com a mensagem dele na casa de Cornélio, lá em Atos 10, no verso 42. No verso 8 ele diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar, olha como que isso é totalmente cabível para nós. Nós não vimos Jesus, nós não somos contemporâneos de Jesus, né? Nós, mesmo nós, eu e você também, não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, vocês creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então ele está falando aqui sobre Cristo pessoalmente, né? Apropriado pela fé, essa alegria inefável, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 1, verso 27. Eu amo essas palavras assim, bem poéticas que eles usam, né? E ele fala, né, obtendo o fim da vossa salvação, da vossa fé, que é a salvação. Aqui não é uma referência ao futuro, mas ele fala com relação ao presente mesmo, né? No seu amor e fé em Cristo, eles tinham aquele que é a própria salvação e a alegria, conforme João escreve lá em João 17, no verso 3, né? No verso 10 ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando ele lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles, verso 12, foi revelado, a eles quem? Ele está falando dos profetas, né? A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando eles falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam em observar. Então aqui ele está falando sobre os profetas, né, que estavam indagando, eles estavam literalmente buscando, investigando, eles estavam intrigados com aquele plano da salvação. Lembrando que no Antigo Testamento ali era uma sombra, Eles viam as coisas parcialmente. Jesus é a expressão exata, a consumação, a obra completa, né? Como se eles vissem partes de um quebra-cabeça. Então eles não tinham como realmente entender o todo, né? E aí eles estavam investigando aqueles sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias, a ideia de salvação acessível através de um Messias sofredor. Isso era um mistério para a totalidade dos judeus. A gente viu isso em Colossenses 1. A gente estudou Colossenses, né, gente? Já. Colossenses 1, verso 26 e 27. Por isso que rejeitaram Jesus também. Porque para eles vinha o Messias como rei. Eles não entendiam aquela obra com o Messias sofredor. Isso era um mistério, né? Essa totalidade, de uma totalidade para os judeus. E a introdução de Pedro às profecias da glória, mediante o sofrimento, devia ali ter um grande encorajamento para os leitores dessa carta. Era o caminho profetizado nas Escrituras, o caminho trilhado pelo seu Senhor e o caminho que eles mesmos estavam sendo convocados a percorrer e que eu e você não é diferente, né? Nós também seremos participantes dos sofrimentos de Cristo nessa terra. E ele fala assim, no verso 12, né? Que os profetas, eles não estavam falando para si mesmos, né? Mas para vós outros ministravam. Aqui é um importante princípio na inspiração. Deus tem, às vezes, revelado através das escrituras sagradas mistérios além da compreensão dos escritores. O próprio Daniel, lá em Daniel 12, ele menciona sobre isso no verso 8 e 9. Então, Deus revela algo ali que é um mistério além da compreensão daquele próprio escritor, que só lá na frente as pessoas iam entender, no caso nós, né? Então aqui está um evangelho que foi dado pelos profetas, proclamado ali pelos pregadores, investidos com o Espírito Santo, e isso é um objeto de admiração dos anjos. Quando a gente lê na versão A Mensagem, vocês vão ver que legal é a maneira com que essa outra tradução diz. É bem legal assim da gente imaginar a cena do que o apóstolo Pedro está falando aqui, né? Verso 13 diz assim: portanto, ele vai fazer uma exortação à santidade, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Aqui, em algumas versões fala até um pouco diferente, né? Que fala assim, com a mente preparada, pronto para agir. Ele está falando o quê? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente nessa graça que vos está sendo trazida, né? Tem algumas versões que falam diferente. Aqui ele está exortando a eles se sentirem encorajados nessa tomada de consciência do amor de Deus, que a gente viu lá em Hebreus 12. Olha como as coisas ficam tudo amarradinhas, né? E ele fala para eles serem sóbrios, para eles considerarem os fatos de maneira sensata, sem excesso de emoção, sem pânico. Ele vai repetir isso em dois capítulos mais para frente, né? Sobre ser sóbrio, vigilante e tudo mais. Quando ele fala esperar inteiramente, deixa eu ver se tem na outra versão aqui. Não vou conseguir abrir todas as versões. Esperar inteiramente, ele está falando aqui perfeitamente, com maturidade. A paciência cristã, ela tem uma qualidade espiritual. E conforme a gente aprendeu lá em 1 Tessalonicenses 1, 3, né? É a paciência da esperança em nosso Senhor Jesus diante de nosso Deus e Pai. E aí, quando ele fala que na graça que vos está sendo trazida, né? Ou na graça que lhe está sendo revelada através de Cristo, no verso 13, ele fala que está sendo efetuada, se a gente for olhar a gramática no original. Sem dúvida, a gente não tem como compreender isso inteiramente, né? A nossa mente é bem limitada, a gente vai alcançando a revelação de maneira progressiva, né? Sem dúvida, a gente não consegue entender isso na totalidade. Isso aqui também vai incluir a redenção do corpo, que a gente vê em Romanos 8, 23, Filipenses 3, verso 21. Então, quando a gente compara esses textos com essa declaração, né, do versículo 5, a gente vê isso. Pode ser uma referência à graça ministrada divinamente aos mártires na hora da morte, né? No verso 14, ele fala assim: como filhos, antes de prosseguir, olha que interessante esse verso 3, né? Quero falar um pouquinho mais sobre ele. Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Olha como não dá para a gente baixar a guarda, não dá para se distrair. Não dá para se distrair. Estejam alertas. Olha como que o nosso estilo de vida, a nossa saúde emocional e mental, isso interfere nessa orientação que o apóstolo Pedro dá. Né? De acordo com o estilo de vida, você não consegue ter concentração, você não consegue estar alerta, você não está com a sua mente preparada, não consegue se concentrar, não está pronto para agir, você não se prepara de maneira intencional. Muitas coisas o Espírito Santo vai ensinar pra gente nesse estudo, tá? E ele fala sobre colocar toda a esperança na graça. Em que você tem colocado a sua esperança? Pensa aí. Verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Lembra Romanos 12, né? Pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Então, literalmente filhos, nós somos filhos da obediência, né? E aí, conforme Romanos 12, no verso 2, não vos amoldeis, não tomar a forma, se amoldar com os fortes desejos que nós tínhamos na antiga ignorância. Lá em Efésios 2, verso 3, o apóstolo Paulo também trata sobre isso, né? Os desejos da vida cristã, eles foram mudados. Você não tem mais, o pecado, ele não tem mais domínio sobre você. Né? Agora, se você não vigiar, se o cristão não vigiar, Tiago 1, verso 14 nos fala? Que você pode ser atraído e engodado pela sua própria consciência. Né? Então precisa estar ligado. Verso 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Quando estiver na igreja, isso que está escrito aí na sua Bíblia, quando você estiver perto dos irmãos da igreja, sejam santos. É isso que diz na sua Bíblia? Não é, né? Diz que em tudo o que fizerem, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, segundo é santo aquele que vos chamou. A gente precisa entender também o contexto daquela situação, né? Essa iminente volta de Cristo, essa preciosa esperança do crente, eu não sei se você sabe, mas a nossa preciosa esperança é essa, a maravilhosa esperança. Inclusive, a gente fez um estudo com Mulheres do Reino sobre escatologia, até de um livro com esse nome, do pastor Marcos Honório Júnior, Maravilhosa Esperança. A nossa maravilhosa esperança é a volta de Jesus, né? E isso aqui também é um forte incentivo à santidade. Quando a gente estudar a primeira epístola de João, no capítulo 3, nós vamos ver sobre isso também. Então, quando você pensa sobre o seu futuro, a maneira com que você enxerga o seu futuro, sobre essa questão da volta de Cristo, isso te impele a ter uma vida mais santa, porque sem santificação ninguém verá a Deus, né? Então, Cristo é santo. A gente tem que se lembrar dessa embaraçosa conscientização de Pedro do seu próprio pecado e atraso quando subitamente ele foi confrontado com aquele Cristo ressurreto. Quando ele estava pescando lá no Mar da Galileia, certa manhã, João 21 registra isso, né? Ele voltou ao seu passado. E aí isso faz ele pensar numa situação semelhante, quando pela primeira vez ele foi chamado pelo Senhor, que está registrado lá em Lucas 5, no verso 8. Então ele está falando aqui sobre comportamento, sobre procedimento, ele seja santo em tudo o que fizerem. Tem a ver com o nosso procedimento, com o nosso comportamento. Sede santos. Esse era um mandamento, gente, muito bem conhecido de todos quantos conheciam o Pentateuco. Né? Só vê lá Levítico 11, verso 44, Levítico 19, no verso 2, Levítico 20, no verso 7. Eu costumo dizer que Deus, ele é correto, Deus é justo. Ele jamais nos pediria algo que não é possível. Então, se ele nos diz, sejam santos em tudo que fizerem, é porque há uma possibilidade. Né? Só que aí nós precisamos decidir, escolher viver segundo, não mais a carne, mas segundo o Espírito. Né? Aí ele diz assim, porque está escrito, aí ele vai citar um texto, inclusive lá de Levítico, né? Desses textos que eu falei com vocês. Levítico 11, verso 44, 45, Levítico 19, verso 2 e Levítico 20, verso 7. Sejam santos, porque eu sou santo. Verso 17. Uma vez que vocês chamam Pai, né, ou se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, Então, ok, você vai ficar cantando na igreja que ele é seu Abba, que ele é pai, paizinho? Pois é. Então, se você vai ficar chamando ele de pai, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pedro aqui está falando com pessoas que oram e que clamam a Deus por livramento daquela injustiça, daquela perseguição que eles estavam vivendo, mas que eles deveriam perceber que o próprio Deus é um juiz. Ele começa o versículo 17 falando dele como juiz. E é por isso que ele menciona com temor. Essa percepção de temor vai produzir um cuidado santo. Não é medo, é temor, é respeito, reverência. O sábio se conhece pelo que ele é. E a quem ele teme? Confere aí na sua Bíblia em Mateus 10, no verso 28. Então, ele diz assim no verso 18: porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Olha que interessante, você já foi redimido, lindeza, da sua maneira vazia de viver. Não dá para um talmidim viver de uma maneira vazia, como você vivia anteriormente. Daquela vida que foi transmitida pelos nossos antepassados. Verso 19. Mas nós somos comprados pelo quê? Pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido ou escolhido, né, antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então ele menciona que não foi por mediante coisas corruptíveis, né, que nós fomos resgatados. Aquelas eram pessoas simples, pobres, e pela segunda vez, Pedro, ele se refere a essa de uma maneira desdenhosa, né, a ouro, prata, essa riqueza que é temporal, quando você compara isso com essa herança da salvação que não tem preço, né? E aí ele menciona desse um fútil procedimento que a gente acaba muitas das vezes replicando, né, que os nossos pais nos legaram. E ele menciona de novo sobre o precioso sangue de Cristo. Essa palavra aqui no precioso, né, no original, é tímios. É uma peculiaridade de Pedro, ninguém usava essa palavra. E a ausência de pecado no Cordeiro, ou esse seu sofrimento vicário, eles forneceram essa base para essa nova e celestial escala de valores. Nós temos um padrão moral a viver, né? Verso 21. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então ele menciona que o sofrimento de Cristo não foi para uma emergência. Ele, por quê? Ai, meu Deus, e agora? Vou ter que arranjar dar um jeito. Ah, vou providenciar Jesus. Não, ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Manifestado agora. O sofrimento de Cristo não foi uma emergência, não foi para apagar um incêndio. Foi o melhor dos planos de Deus à vista do pecado do homem, né? E isso seria um pensamento confortador para os santos que estavam agora eles mesmos sofrendo uma grande pressão, né? Cristo realmente foi manifesto através deles quando eles confiaram e esperaram nesse mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, né? E ele menciona dessa purificação, né? Ele tendo purificado as nossas almas, Pedro, ele apela para essa autenticidade da conversão dos irmãos, né? Que no verso 22, né? Agora que vocês purificaram a sua vida, ou tendo purificado as vossas almas, em outra versão, pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Verso. Vamos terminar e depois eu termino de comentar sobre o verso 22 em diante, tá? Verso 24. Pois toda a humanidade. Aqui ele vai citar um texto. Que está lá em Isaías 40, versos 6 e 8, ele fala assim: toda a humanidade, ou toda a carne, né, no grego, é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele menciona esse texto que está lá em Isaías 28, no verso 16. Então, Pedro aqui, ele apela para essa autenticidade da conversão deles. Hoje, o Espírito Santo está nos apelando sobre a autenticidade da nossa conversão. Uma realidade bem percebida ali pelos leitores na ocasião. eles já tinham sido purificados. Eu e você, nós já fomos purificados. Essa mudança de coração, né, produz o quê? Esse amor fraternal não fingido. Gente, tem gente que tem um amor fingido, né? Então ele fala: olha, esse amor fraternal sincero, amem sinceramente. No original aqui é o Filadélfia, amor filos. Esse amor fraternal. E aí ele exorta, né, os seus leitores a seguir e a praticar esse princípio. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, como se sua vida dependesse disso. Fostes regenerados mediante a palavra de Deus. Como a regeneração, ela parece frágil para a nossa mente humana, quando repousa, quando faz apenas na palavra de Deus. É, parece pouco, né? Mas não é pouca coisa. Pedro, ele cita essa grande afirmação do profeta Isaías, de que essa aparentemente frágil, né, e invisível entidade, que é a palavra de Deus, ela pode parecer frágil, mas deixa eu te explicar, ela sobreviverá a todos os fenômenos naturais, né? Ela permanece para sempre. Leia na sua Bíblia, tá? Isaías 40, versos 6 e 8. E essa é a palavra que dá significado à fé deles e a eles próprios, e a mim e a você também. Amém? Ultrapassamos uns minutinhos aí, como de costume, porque eu queria fechar o capítulo todo, tá? Então a gente finaliza o capítulo 1, a leitura na versão NVI aqui hoje. Como foi grande, né? Muitos comentários, versículo a versículo. Eu gostaria de falar muito mais, mas eu tenho que conter aqui um pouquinho, senão o áudio vai dar umas 2 horas. Então, aí a gente continua, a gente revisa, né, o capítulo 1, comentando os destaques do capítulo, algumas palavras no original. Depois a gente lê na versão a mensagem para consolidar. Se der tempo, a gente inicia o 2, mas creio que não. Creio que amanhã a gente consolida o capítulo 1, tá bom? Deus te abençoe. Sejam muito, muito, muito abençoados na prática da palavra, que cada palavra-chave, cada insight que o Espírito Santo te trouxe no dia de hoje, você já pratique e alinhe a sua vida com a palavra. Amém?